Bom dia, presidente, senhoras e senhores parlamentares, as pessoas que nos acompanham. Eu tenho que falar alguns assuntos que esse mês nós comemoramos o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. É um dia emblemático, mas isso não pode ficar apenas no dia em si. E quando a gente cria essas datas, a gente cria momentos de reflexão. E cada vez mais a gente vê que as pessoas precisam de carinho, de pelo menos respeito, e fazer com que a sociedade vá adquirindo esse hábito de se colocar no lugar das pessoas com dificuldade para, por exemplo, serem inseridas no mercado de trabalho. Tem muita gente com um problema sério de saúde, sério, seríssimo, que merece um lugar ao sol. Eles não merecem ficar nas barbas do INSS ou ficar o resto da vida lá, o Estado pagando e ele com a inteligência perfeita, podendo ser útil, podendo ser valorizado, tocando a sua vida, independência. E isso é uma questão de consciência. Então, Santa Catarina é um dos estados que mais inclui as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Estamos longe ainda de cumprir a lei toda. Mas eu quero parabenizar aqui até o Ministério do Trabalho, aqui, que dialoga muito com o setor produtivo. Isso é importante, porque se for colocar multa para todo mundo, a coisa não funciona. Agora, se você pede ajuda do setor produtivo, as coisas começam a acontecer. E como tem casos, não apenas em supermercados, que a gente vê uma pessoa ou outra com uma deficiência intelectual, uma síndrome, alguma coisa, né? Mas tem muita gente boa esperando uma oportunidade. Então, desse dia de Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, a gente tem que resgatar situações que podem ocorrer. Para se ter uma ideia, deputado Zancanaro, Santa Catarina, se a gente for pegar a avaliação mesmo, são 20 pessoas, 20% das pessoas que têm algum grau de deficiência auditiva, visual, física, intelectual, enfim, múltipla, né? E é um Estado que atende bem, o rol das APAES distribuído aí em vários municípios, são 205 APAES, fora AMAS, fora outras instituições, né? Mas que nós não estamos acompanhando, por exemplo, no oferecimento de fonoaudiólogas e terapeutas ocupacionais. Tem várias equipes multidisciplinares que não chegam a fechar em vários municípios. Então, é uma questão de Estado. Isso já foi alertado para a Secretaria de Estado da Educação, a presidente da FEAPAES e outras instituições, para a gente enfrentar esse problema. Porque caso o próprio laudo de deficiência, que depende desses profissionais, muitas vezes faz com que as pessoas não cheguem lá, não recebam, por exemplo, uma lei que foi aprovada de minha autoria aqui na Assembleia Legislativa, é aquela que concede uma pensão vitalícia às famílias de baixa renda que têm pessoas com autismo grau 3. Isso é importante, gente. Isso é importante porque a mãe ou o pai não consegue trabalhar em casos assim. E o custo e a dificuldade de acesso é muito grande. Então, você vê a importância do Poder Legislativo ser sensível a essas causas. E por aí vai. Tem muita coisa para a gente falar. Eu acho que muito mais para comemorar algumas situações do que realmente ficar chorando sem fazer nada. Então, acho que nós estamos sendo proativos em todos os níveis, estão melhorando. Ontem, eu tive a grata surpresa de receber muitos deputados não conhecem, mas Blumenau é a única cidade que tem uma secretaria da pessoa com deficiência. Deputado Sorato que quer estar querendo um lugar ao sol como prefeito lá em Tubarão, né? É um baita de um exemplo, baita de um exemplo. Não é à toa que Blumenau bate recorde de performance de atletas com deficiência e, acima de tudo, atende as pessoas com dignidade. O que, que eles vieram fazer ontem aqui? No meu gabinete, que depois encaminhei o doutor Marcelo Lemos, que é o diretor do Centro Catarinense de Reabilitação, ali junto ao Hospital Infantil. O que, que eles querem? Eles querem sonda. Eles querem que o Estado pague uma sonda decente e que não a sonda dura que arrebenta a bexiga, tanto do homem como da mulher, e que dê infecção toda hora. Quanto custa uma infecção urinária a ser tratado pelo Estado, pelo SUS, pelo município, e que compromete a vida, o estado de vida de uma pessoa que ficou com uma lesão medular por causa de um acidente, coisa tão comum, né? Então, foram bem atendidos, né? O Estado está providenciando e, em alguns casos, já está providenciando a concessão desse tipo de sonda, a autossonda. A pessoa se sonda, né? Faz a introdução da sonda para esvaziar a bexiga 4-5 vezes por dia. Então, uma custa mais cara, outra custa mais barata. Mas a barata arrebenta tudo e dá infecção que compromete né, a saúde da pessoa. Então, eu acho que é um trabalho contínuo que nós temos que fazer, mas nós estamos chegando com uma consciência cada vez maior da população em relação às pessoas com deficiência. Por outro lado, senhor presidente, eu participei agora ali daquela reunião quadrimestral da saúde, secretário de saúde ali, pena que não foi tão prestigiada, até com reclamação do próprio secretário. Mas a gente tem que falar algumas coisas. Uma delas diz respeito ao parlamento. Deputado Marcos Vieira, Vossa Excelência que está dialogando com 3 membros do glorioso MDB e o autor da emenda constitucional que legou ao Estado, aos parlamentares aqui, as emendas parlamentares, né? Pela primeira vez será feito um feedback do secretário de Estado da Saúde em relação às emendas dos senadores, dos deputados federais e dos deputados estaduais. Ele vai dizer aonde foi aplicado, como foi aplicado e o percentual daquele valor que tenha sido utilizado pelo Estado. Isso é uma maneira de respeito ao parlamento, né? de transparência, e realmente faz com que as coisas se azeitem mais, que a roda gire de uma maneira certinha, e não meio torta às vezes e tal, desconfiança, né? Então, parabéns ao secretário. Comentamos também uma outra situação que a política muitas vezes... vai lá no teu advogado, bota o Estado no pau, bota o município no pau para pagar um remédio que não está sendo dado pelo SUS. Vocês sabem quanto vai custar esse ano a judicialização para os cofres? Nós temos um orçamento de 7 bilhões. 700 milhões esse ano de previsão de gastos com judicialização. Isso nos remete, como já foi feito várias vezes, a uma reflexão profunda para saber as causas disso, aonde nós estamos errando, como podemos melhorar. Não é apenas a contratação de advogados por parte da Secretaria de Estado, mais e mais advogados, mas, acima de tudo, a conscientização do Poder Judiciário, mas a tomada e a execução de políticas de saúde reais para evitar que falte alguns medicamentos. O medicamento que é mais judicializado é justamente o que diz respeito ao diabetes mellitus. Então, por aí, a gente vê que algo de política de saúde está faltando, Por que falta um remédio para uma doença tão comum? Então é isso, muita coisa para falar, um abraço a todos, tamo junto e vamos para o estouro.